O ano foi de revelações na Operação Lava Jato, com a divulgação das delações de executivos da Odebrecht, a chamada delação do fim do mundo. A classe política se viu envolvida em escândalos e denúncias. Com base nas colaborações, o relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, autorizou a abertura de cerca de 80 inquéritos para investigar 24 senadores, 39 deputados, 8 ministros e 3 governadores. A quantidade de suspeitos causou espanto em todo o país. Mas, segundo o empresário Emílio Odebrecht, o esquema de pagamento de propinas e favorecimento era natural no velho jeito de fazer política.
O que nós temos no Brasil não é um negócio de 5 anos, 10 anos. Nós estamos falando de 30 anos. Então, tudo que está acontecendo era um negócio institucionalizado, era uma coisa normal, em função de todos esses números de partidos, onde o que eles brigavam era por quê? Por cargos? Não, todo mundo sabia que não era. Era para orçamentos gordos.
Mas o que surpreendeu mesmo foi o vazamento de um áudio pelo executivo da JBS, Joesley Batista, onde o presidente Michel Temer, supostamente, dava o aval para a compra do silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha.
O que eu mais ou menos dei conta de fazer até agora? Eu estou de bem com o Eduardo.
Tem que manter isso.
Um dia após o vazamento, Michel Temer se defendeu.
Não comprei o silêncio de ninguém, por uma razão singelíssima, exata e precisamente porque não temo nenhuma delação. Não renunciarei, repito, não renunciarei. Sei o que fiz e sei da correção dos meus atos. Exijo investigação plena e muito rápida para os esclarecimentos ao povo brasileiro.
O caso estremeceu o governo e levou o Temer a ser o primeiro presidente a ser denunciado por crime comum no exercício do mandato. Mas, após várias negociações, os deputados não autorizaram a abertura de inquérito no Supremo. Na mesma época, outro escândalo estourou. O ex-deputado e ex-assessor de Temer, Rodrigo Rocha Loures, foi flagrado correndo com uma mala de dinheiro. Os R$500 mil levados por ele seriam propina do ex-executivo da JIF, Ricardo Saúde. Outras malas que chamaram a atenção foram as do ex-ministro Gedel Vieira Lima. Após 14 horas contando os valores, os agentes encontraram R$51 milhões. A maior apreensão de dinheiro vivo da história da Polícia Federal. A delação de Joesley Batista também atingiu o senador Aécio Neves. Em áudio gravado pelo empresário, o tucano supostamente aparece combinando o pagamento de R$2 milhões. Mais tarde, a Polícia Federal flagrou o primo de Aécio, Frederico Pacheco, recebendo parte dos valores.
Como é que a gente combina?
Tem que ver. Você vai lá em casa, o
Fred.
Se for o Fred, eu ponho um menino meu. Se for você, sou eu. Entendeu? Tem que ser entre dois. Não dá pra ser.
Tem que ser um que a gente mata ele antes de ele
fazer. Você pode matar ele. Eu com você. Pronto. Ou
o Fred com o cara é seu.
Pronto.
Combinar o Fred com o cara.
Tá bom.
Porque ele sai de lá e vai no cara.
Em nota, o tucano explicou que o dinheiro foi um pedido de empréstimo, sem contrapartidas, para pagar os custos de sua defesa em processos na justiça. Após a divulgação, Fred e a irmã do senador, Andréa Neves, foram presos e Aécio foi afastado do cargo. Também este ano, o ex-presidente Lula e o juiz Sérgio Moro ficaram frente a frente pela primeira vez. Em quase 5 horas de interrogatório, Lula negou ser o dono do triplex no Guarujá.
A verdade é o seguinte, doutor Moura, eu vou repetir. Eu não solicitei, não recebi, não paguei nenhum triplex.
Certo.
E não tenho.
Mas Sérgio Moro condenou o ex-presidente pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Segundo Moro, Lula ocultou a propriedade que foi recebida como propina da empreiteira OAS em troca de favores na Petrobras. O petista recorreu da decisão e o julgamento será em janeiro. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniele Soares.